São 9h25, avançamos para o debate desta manhã com Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires. Hoje, Miguel, começamos pelo anunciado fim do estado de emergência.
Sim, o estado de emergência que deve ser substituído a partir de sábado pelo estado de calamidade. No entanto, há juristas que defendem a manutenção do estado de emergência, ainda que com alívio das medidas, isto porque o estado de calamidade, ao que dizem, não irá permitir que se mantenham, por exemplo, medidas como o confinamento. O estado de calamidade não será suficiente para obrigar as pessoas a continuar em casa caso seja necessário. Vamos ouvir a opinião do Henrique. Henrique, bom dia.
Bom dia.
Sentido estas dúvidas, na tua opinião, poder-se-ia manter o estado de emergência ainda que com menos restrições ou esta opção pelo estado de calamidade faz sentido?
Bom, como sabes, eu fui contra o próprio estado de emergência, portanto só posso estar satisfeito com a suspensão do mesmo. E porquê? Eu fui contra por várias razões. Uma delas, tens noticiado hoje e ontem 4 mil mortes a mais de causas não covídicas.
Que a DGS não reconhece.
Pois, já há um problema e esse é que devia ser o foco central da agenda política e noticiosa, é esse. Explicarem-nos muito bem esses 4 mil mortes. Porque o estado de emergência vem acompanhado de um estado mental de pânico. E as pessoas não estão a ir ao hospital quando têm um AVC. Isto é gravíssimo, é uma das razões pela qual eu fui sempre contra o estado de emergência e a favor de uma solução mais sueca do que de portuguesa. Mas voltando à questão que me colocaste, eu, com devido respeito, sou contra a opinião desses juristas, porque acho que é preciso acabar com o estado de emergência, porque temos que reduzir o confinamento, porque se não reduzirmos o confinamento, nunca mais chegamos à imunidade de grupo, porque nós só resolvemos isto de duas maneiras. Com a vacina, que é imprevista, que tem um resultado muito duvidoso, porque se o vírus mutar, a vacina deixa de funcionar, e a vacina só chegará daqui a um ano, nós não podemos estar em casa um ano inteiro. Portanto, temos que chegar à imunidade de grupo. Tem sido a estratégia, a meu ver, correta da Suécia, que está bastante perto. O Thomas Friedman hoje no New York Times começa a dar razão aos suecos.
Embora com um nível de vítimas mortais muito superior àquilo que se verifica, por exemplo, em Portugal.
Sim, mas nós inevitavelmente vamos chegar a um número de vítimas mortais por Covid muito mais alto do que temos. É uma questão de tempo. Estamos a adiar o problema.
Vamos ver. Para já, ouvimos também a opinião do Jacinto Lucas Pires. Jacinto.
Sim, eu acho que a interpretação dos juristas é correta na parte em que diz que não são permitidas sanções a quem, por exemplo, recusar o confinamento neste estado de calamidade. Eu acho que isso faz sentido e nem proibições gerais do tipo não, as pessoas não se poderem deslocar entre concelhos, também acho que isso não será permitido. O estado de calamidade prevê condicionamentos, cercas sanitárias, portanto, medidas mais pontuais e menos fortes. Isso é verdade.
E será suficiente, aqui, na tua opinião?
Não sei, eu acho que há aqui um sinal da parte do Presidente da República e do Governo, um sinal dado à sociedade, que é um sinal de confiança, de responsabilização da sociedade como um todo, e é um modo escolhido, digamos, um modo menos paternalista possível, se quisermos. E o resultado depende do que as pessoas fizerem e como lerem esse sinal. No fundo, o Governo e o Presidente acham que não serão precisas medidas drásticas do tipo sancionatório.
Mas não há o risco de as pessoas pensarem que a pandemia está a acabar?
Há, claro, o risco, e é preciso a avaliação quinzenal manter-se, é preciso o controle democrático ser muito forte da parte do Parlamento, do Presidente da República, claro, e até, se for necessário, nos casos em que for necessário, dos tribunais. Mas tem tudo a ver com a leitura e a ação das pessoas, como dizia a Carla Rocha há bocadinho, da sociedade como um todo. Como também, até agora, fez parte também essa ação coletiva, não é?
Sim.
A única diferença é que, se calhar, as sanções, o sinal não é tão forte.
Deixa-me colocar aqui mais um dado só para a vossa conversa. Uma das medidas que o Governo apoia para controlar um eventual aumento de contágios com o alívio do confinamento é uma aplicação para telemóveis que está a ser ultimada e que já é usada noutros países. Permite rastrear os contágios e informar os utilizadores se contactaram com infectados. Admitem vocês próprios subscrever uma aplicação deste género ou receiam que possa colocar em causa o direito à privacidade?
Isso parece-me óbvio. Aqui, mas aqui questão, Miguel.
O óbvio é? É o risco? Ou é a subscrição?
Não, espera. Eu posso não escolher, eu posso não escolher ter a aplicação no telemóvel.
Sim.
E não vou ter, não vou escolher de certeza essa aplicação no meu telemóvel. Mas a questão não é essa. A questão é se os meus dados médicos vão entrar na aplicação e vão ser usados pelo sistema.
De forma encriptada, pelo menos se estás ou não infectado, isso será usado. Mas de forma encriptada garantem os criadores da aplicação.
Mas, Miguel, desculpa, mas eu não confio nessa linguagem da burocrática.
Portanto, nem por razões de saúde pública admites subscrever uma aplicação deste género?
Não admito nada.
E tu, Jacinto?
Eu também não, eu acho que é um instrumento de paranoia. A rede de confiança que sustenta as nossas comunidades já é frágil, e se temos uma espécie de Big Brother portátil que nos ensina a espreitar por cima do ombro, essa rede desmancha-se.
Muito bem, sendo que os utilizadores
Tem de aceitar, não é?
Os utilizadores terão de ser em número de, creio que, de 60%, segundo os criadores da aplicação, para que ela seja eficaz. Portanto, se todos forem como os nossos dois amigos, parece que
não ajuda,
está condenada à nascença. Mas diz lá, Henrique, só para concluir, por favor.
Não, há semanas, aqui na antena, ouvimos à tarde, um especialista português que estava a elogiar o sistema coreano, da Coreia do Sul.
Sim.
E na Coreia do Sul acontece o seguinte: tu vais ao hospital, tens Covid, imediatamente o hospital avisa a polícia e imediatamente a polícia avisa aos teus vizinhos de que há alguém na tua rua ou no teu prédio com Covid. Este passo que nós estamos a dar na Europa e em Portugal aproxima-nos muito, muito, muito dessa solução.
Henrique, sabes que isso é o que os suecos fazem quando alguém não paga o imposto? Avisam que o vizinho
avisa. O Henrique é que é pró-sueco, não é? Ouvi-me
pois é, por isso que eu estava a dizer. É por isso que eu estava a dizer.
Se calhar não estava a pensar nisso.
Bem, obrigado aos dois. Foi o debate com a Henrique Raposo e o Jacinto.
Um abraço.
Obrigado. Beijinho, obrigado. Tudo bom para vocês. Até breve.